Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Bom dia. São 7 horas 41 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta terça-feira, dia 2 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica, Marcos Inácio. Produção e apresentação,
Astrid Nick.
Tite faz mistério sobre time que vai entrar em campo para enfrentar a Argentina. Estados Unidos e Inglaterra, Copa Feminina de Futebol, terá arbitragem brasileira. Estrangeiros já começam a se apresentar às suas equipes no Brasil. Mesmo parado, Brasileirão registra técnico demitido. Brasileiro bate 3 vezes o recorde sul-americano do arremesso de peso. Primeiro dia em Wimbledon é marcado por zebras. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Salve a seleção!
Brasil e Argentina se enfrentam logo mais pelas semifinais da Copa América. Maurício Costa tem as informações.
Tite fez mistério sobre a equipe que vai entrar em campo nesta terça-feira às 21h30 no Mineirão contra a Argentina. Felipe Luiz joga? Richarlison recuperado de cachumba tem chances? E o meio de campo, alguma alteração? Contra o Paraguai, o técnico avisou que Alan seria titular e normalmente dá a escalação um dia antes da partida. Por que mudar? Tite responde.
Sabe qual é que me siga? Meu filho, a minha percepção, aquilo que eu entendo ser importante no momento. Por que foi contra o Paraguai? Eu falei porque Alan tinha que ser colocado e o técnico tem que demonstrar de forma pública a confiança que tem nele. Então ela tem componente. Daqui a pouco uma outra situação, ela pode ser estratégica de um jogador com características diferentes. Segura para ti. E não é nem arrogância e ela não é nem transparência excessiva, não é. É um jeito e é um feeling em relação à situação.
Não vou dar a escalação, não sei. Que sei, mas não falo. Pronto.
Tite segue seu feeling e prefere esconder os 11 que vão começar jogando a semifinal da Copa América. Mas a verdade é que não vai ter muita mudança. Felipe Luiz treinou normalmente e dificilmente não joga. O Brasil deve entrar em campo com Alisson no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com Marquinhos e Thiago Silva e Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com Casimiro, Arthur e Felipe Coutinho e no ataque Gabriel Jesus, Everton e Roberto Firmino. O técnico brasileiro admitiu que a seleção tem que ser mais organizada em campo do que a Argentina, até porque Alves Celeste ainda procura a melhor formação. Porém, revelou que muita coisa mudou da última vez que as equipes se enfrentaram aqui no Mineirão. Em 2016, o Brasil venceu a Argentina por 3-0 pelas eliminatórias da Copa, com gols de Felipe Coutinho, Neymar e Paulinho. Tite argumentou que 10 jogadores daquele elenco não estão mais na seleção e não quer o time pensando no passado.
Nem nos credencia aquela vitória que nós tivemos aqui de 3-0 e nem nos alija a derrota que nós tivemos aqui. O que é uma nova etapa de construção, é uma nova oportunidade de um grande jogo, de um grande trabalho, de um grande espetáculo. Esse é o fator maior. Por mais rivalidade que tenha, e a gente só rivaliza com quem a gente admira. Quem não tem qualidade, a gente não rivaliza. Então a qualidade das duas equipes e essa rivalidade que há é pela grandeza que tem o clássico.
E falando em passado, a última semifinal disputada pelo Brasil aqui no Mineirão foi o 7-1 contra a Alemanha em 2014. Tite se preocupa com isso?
Nós perdemos de 7-1, nós ganhamos da Alemanha e fomos campeões, nós perdemos de 50 no Maracanã, e aí a gente pega a história e a gente escolhe qual capítulo dela a gente quer escolher. Porque a gente tem um momento, que a gente tem agora um grande clássico, duas grandes equipes, num local, para mim foi o local que mais carinho de torcedor nós tínhamos, dessa empatia e desse apoio do torcedor. Mais que Porto Alegre, que foi a minha terra, foi mais, tem sido mais assim.
Que o Brasil viva um momento, que a história seja escrita com felicidade a partir desta terça-feira no Mineirão, com apoio da torcida e passagem para a final da Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Brasil! Valdir Luiz comenta Brasil! O encontro de Brasil e Argentina, que sem sombra de dúvidas é um dos grandes clássicos da Copa América.
Bom dia, Astrid Nick. Bom dia aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Hoje tem Brasil e Argentina, 21h30, no estádio do Mineirão. E há 5 anos atrás, 8 de julho de 2014, lá no Mineirão, o Brasil sofreu a maior goleada da sua história. E com detalhe, também numa terça-feira, como hoje. Mas cada jogo é um jogo, cada jogo tem detalhes diferentes, não é o mesmo grupo, do grupo que estava no 7x1, apenas como titular, só joga hoje o Daniel Alves. O Thiago Silva não jogou aquele jogo, o Fernandinho jogou, mas hoje está no banco. Então, mudou o treinador, mudou a comissão técnica. E é outra competição, outro adversário. E o Brasil tem que entrar em campo pensando em vencer a Argentina e esquecer o trauma de 2014, porque aquilo ficou para trás. Só vai apagar se tiver que se apagar um dia, quando jogar com a Alemanha numa Copa do Mundo. Fora disso, cada jogo de Brasil e Alemanha é um jogo, Brasil e Argentina outro jogo, Brasil e Uruguai, Brasil e Chile, cada jogo é um jogo. E, na minha opinião, a seleção está bem preparada. Não fez uma boa partida contra o Paraguai, fez uma grande partida contra o Peru, uma partida razoável contra a Bolívia, uma partida razoável contra a Venezuela, mas é um time que tem uma compactação, tem um bom sistema defensivo, defesa está muito bem, meio campo está marcando muito bem. O que está faltando ao Brasil é um pouco mais de força ofensiva. A Argentina é uma seleção que vale pela tradição. Não vive um bom momento a seleção da Argentina, mas quarta de final foi a única que venceu. As demais seleções passaram de fase para a fase semifinal nos pênaltis. Então eu vejo um jogo equilibrado, vejo claro que o Brasil leva um ligeiro favoritismo por jogar em casa, vive um momento melhor do que a própria Argentina, mas a Argentina tem o Messi que faz a diferença. A tendência é a Argentina jogar fechadinha, explorar o contra-ataque e tentar num contra-ataque decidir o jogo com a habilidade e o talento do Messi. Tá certo, Astrid? Um bom dia. Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
São 7h47. Estados Unidos e Inglaterra na Copa Feminina. Terá arbitragem brasileira. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
Estados Unidos e Inglaterra fazem a primeira semifinal da Copa de Futebol Feminino nesta terça-feira na cidade de Lyon. Os Estados Unidos tentam chegar pela quinta vez a uma final de Copa. Já as inglesas tentam pela primeira vez disputar o título da competição. Os Estados Unidos marcaram 22 gols em 5 jogos e sofreram apenas 2. Alex Morgan e Megan Rapinoe são os destaques do time de Jill Ellis. As britânicas são o time com o melhor passe da competição e também estão embaladas, com 11 gols marcados e apenas um sofrido. A artilheira Ellen White e a lateral Lucy Bronze são os trunfos do treinador Phil Neville. O trio de arbitragem para Estados Unidos e Inglaterra é brasileiro. Edna Alves Batista será a árbitra principal, tendo Neuza Bach e Tatiane Sacilotti como assistentes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Brasileiro Série A.
Estrangeiros começam a retornar ao Flamengo. Informações com Rafael Monteiro.
Após jogo treino deste sábado na Gávea com vitória por 3x1 contra o Madureira, o elenco rubro-negro folgou neste domingo e se reapresentou nesta segunda-feira com novidade. O meia Arrascaeta se juntou ao grupo após eliminação da seleção uruguaia contra o Peru da Copa América. Já Cuéllar, que também foi eliminado para o Chile na Copa América com a seleção colombiana, entrou num acordo com o clube carioca para se apresentar somente nesta quarta-feira. Sobre este início de trabalho do técnico Jorge Jesus, Diego diz que na sua passagem pelo clube foi o técnico que mais cobrou.
O Jorge traz essa exigência, essa busca pela excelência, né? Não podemos falar que a busca da excelência é sempre confortável. Ela requer muita dedicação, mas o resultado ele é muito satisfatório e prazeroso, né? Eu particularmente gosto, né, dessa exigência, precisa ser assim no futebol. E depois, falando da equipe do Flamengo, porque eu vi que quando o Jorge chegou, meio que teve uma diferença, um treinador que tem exigido muito de nós todos, mas que como se a equipe do Flamengo, os jogadores não estivessem preparados, vamos ver como vai ser agora, vamos ver qual vai ser a atitude do jogador, será que vão abraçar o treinador? É bom que fique bem claro que essa equipe não tem problema em trabalhar. Essa equipe aqui nunca teve e nunca vai ter. Então, se chegar um treinador aqui, o que ele falar, nós vamos fazer. Então, o mínimo que nós vamos fazer com o Jorge é ter o respeito que nós tivemos pelos outros treinadores. Esse será o mínimo. Então, foi um treinador que disse que não se surpreendeu, mas que reconheceu isso antes que todos os outros que já passaram. Também foi o treinador que mais exigiu da equipe até agora.
A diretoria do clube anunciou que a negociação com o atacante Pedro do Fluminense está suspensa em nome do bom relacionamento com o tricolor. O Flamengo aceitaria pagar 48 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador correspondentes ao Fluminense. O presidente tricolor, Mário Bittencourt, ficou insatisfeito com a postura do staff de Pedro na negociação. Para evitar problemas de relacionamento, por hora, a busca pelo jogador está suspensa. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Antes mesmo do retorno dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, já tem técnico sendo demitido. Marcelo Cabo foi dispensado do cargo logo após o amistoso do CSA no último domingo contra o Sport, onde perdeu por 3 a 1. Marcelo Cabo estava no cargo desde fevereiro de 2018 e foi o comandante da campanha do CSA em seu retorno à elite do futebol brasileiro. Foram 79 jogos com 32 vitórias. O treinador já vinha balançando no cargo devido à má campanha que vem apresentando. O CSA ocupa no momento a 19ª colocação com 4 pontos em 9 jogos, registrando 4 empates, 5 derrotas e nenhuma vitória. No Atlético Paranaense, negociações que favorecem ao clube envolvem o meia Nicão.
O meia-atacante Nicão, do Atlético Paranaense, tem proposta do Emirados Árabes e deve acertar os detalhes para a transferência ainda nesta semana. O nome do clube ainda não foi revelado, mas é da cidade de Abu Dhabi. A proposta é boa financeiramente e teria agradado tanto o jogador quanto ao clube. Os valores estão sendo analisados pelo presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha. Na semana passada, o jogador foi sondado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. Porém, os portugueses não apresentaram proposta oficial. O jogador de 26 anos tem 17 jogos disputados em 2019, com um gol marcado e 3 assistências. Ele é titular absoluto do Furacão, onde está desde janeiro de 2015. Na última sexta-feira, o Atlético de Madrid divulgou que tem um princípio de acordo com o Atlético Paranaense pela contratação do lateral esquerdo Renan Lodi, um dos destaques do Furacão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tênis.
O mais tradicional torneio de tênis está acontecendo na Inglaterra. Luiz Ferreira faz um resumo do primeiro dia de competição.
O primeiro dia do tradicional torneio Grand Slam de Wimbledon na Inglaterra já começou com zebras. A primeira delas aconteceu na chave feminina. A americana Venus Williams, de 39 anos, foi eliminada na estreia pela também norte-americana Cori Gauff, de apenas 15 anos, por 2-7-0, um duplo 6-4. Para se ter uma ideia, o gosto da veterana tenista nasceu no dia 13 de março de 2004, quando Venus já tinha 4 títulos de simples de Grand Slam, 2 deles em Wimbledon. Cori Gauff foi campeã da chave juvenil de Roland Garros em 2018, mas nunca havia disputado um jogo profissional de Grand Slam. A número 2 da WTA, Naomi Osaka, chegou a Londres como uma das favoritas ao título de Wimbledon. Vencedora de 2 dos últimos 3 Grand Slams, US Open e do Alberto da Austrália, a japonesa vinha de um resultado ruim na França, quando caiu na terceira rodada de Roland Garros. Osaka foi novamente surpreendida pela kazaque Yulia Putintseva, número 39 do mundo. Putintseva havia vencido a japonesa há 2 semanas no WTA de Birmingham e voltou a bater adversário em Wimbledon, 2-7-0, parciais de 7-6 e 6-2. Mas a zebra continuou passeando. O alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, foi eliminado pelo tcheco Jiří Veselý, número 124 do mundo, por 3-7-1, com parciais de 4-6, 6-4, 6-2 e 7-5. Minutos depois foi a vez do grego Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo, a dizer adeus ao Wimbledon. O grego perdeu por 3-7-2 para o italiano Tomás Fabiano, número 89 do ranking da ATP, com parciais de 6-4, 3-6, 6-4, 7-6 e 6-3 em 3 horas e 22 minutos. Daqui a pouquinho, a partir das 9 da manhã, tem brasileira na grama de Wimbledon. Bia Haddad estreia contra a espanhola Garbine Muguruza, cabeça de chave número 26. Para a Rádio Nacional, Luiz Ferreira.
Copa do Brasil.
quartas de final da Copa do Brasil tem início no próximo dia 10. Guerreiro está de volta à equipe. Rafael Monteiro tem os detalhes.
A diretoria do Internacional garante a presença do atacante Paolo Guerreiro contra o Palmeiras no próximo dia 10 em São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Encerrada a participação da seleção peruana, Guerreiro se reapresentará ao clube e terá uma conversa com a comissão técnica sobre suas condições físicas. Assim, o gringo não terá os 2 dias de folga previstos inicialmente. Resta saber apenas o dia da reapresentação. Ao avançar à semifinal, o Peru disputará mais 2 jogos na competição, independente do resultado contra o Chile, nesta quarta-feira, 9:30 da noite, na Arena do Grêmio. Caso seja derrotada, a seleção peruana disputará o 3º lugar, 6 de julho, no sábado, em Itaquera. Se vencer, os peruanos fazem a final no Maracanã no próximo domingo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Basquete.
O comitê organizador do 35º Campeonato Brasileiro de Basquete Master confirmou o ginásio do Clube de Regatas Flamengo na Gávea como uma das sedes dos jogos do torneio de 8 a 16 de novembro deste ano. Outras arenas também estão confirmadas, como a Vila Olímpica da Mangueira, a quadra 2 do Maracanãzinho, o ginásio da Associação de Basquete de Veteranos do Rio de Janeiro e a Arena do Futuro, que serviu de sede para o basquete feminino na Olimpíada do Rio.
Arremesso de peso.
O catarinense Darlan Romani, do arremesso de peso, continua fazendo história no atletismo brasileiro. Detalhes com Wagner Gomes.
O catarinense Darlan Romani fez história no arremesso do peso na Liga Diamante, vencendo Prefontaine Classic em Stanford, nos Estados Unidos, com 22 metros e 61 centímetros. Novo recorde sul-americano da prova. Darlan fez, no domingo, 4 lançamentos acima dos 22 metros e melhorou o seu próprio recorde continental em 61 centímetros. Era 22 metros. Para se ter uma ideia, esta é a 10ª melhor marca do ranking mundial de todos os tempos. Darlan venceu a prova com a 2ª melhor performance da competição. Bateu o recorde sul-americano 3 vezes na sequência de arremessos, 4 deles acima de 22 metros. Além de recorde brasileiro e sul-americano, a marca de Darlan foi o recorde da pista de Stanford e da Liga Diamante, que ele venceu o líder do ranking mundial da Federação Internacional de Atletismo, Ryan Crozier. Darlan assumiu a 2ª posição no ranking mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
7:58. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7:40. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.